Queridos, nessa noite nós vamos conversar um pouquinho sobre integridade. Você se considera uma pessoa íntegra? Você, se hoje eu perguntasse assim, você se perguntasse, será que eu sou íntegro? Quando nós falamos de Deus e nós falamos do exemplo do Senhor Jesus, nós estamos falando de alguém, o Senhor Jesus foi alguém que não pecou. Ou seja, ele foi íntegro todo o tempo. Em todo momento ele foi íntegro. Mas Jesus é o próprio Deus, é a segunda pessoa da Trindade. E não é possível nós vivemos a vida toda sem um dia pisar na casca de banana nessa área da integridade. E quando nós falamos de integridade, junto com cura e libertação, mas o que tem a ver a integridade com cura e libertação? Porque normalmente a pessoa que é muito íntegra, quando ela se sente ameaçada, quando ela se sente numa provação, a sua integridade é colocada em xeque. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. E quando você fala assim, acho que eu sou íntegro. Aí eu pergunto, como é que você faz os seus negócios? Quando você vai vender um carro, quando você vai declarar seu imposto de renda, será que você é íntegro? Ou, de repente, quando você vai lá comprar aquele sapato que custou 210, né? Você chega em casa, o marido, pô, que sapato bonito, quanto foi? 130. Sabe? Ou o marido, né? Ele vai lá e aí vai jogar futebol, de repente ele vai lá e se empolga na conversa depois do futebol, e aí tem um churrasquinho, e ele se atrasa, o que, que aconteceu? Ih, não sabe, puxa, furou o pneu do carro, aconteceu isso, acabou a gasolina. É, e aí eu começo, aquilo que eu acho besta, isso aqui não quer dizer nada. Na verdade, você está quebrando um princípio da integridade. Então, quando nós olhamos e como é fácil na nossa sociedade quebrar esse princípio da integridade. Porque integridade é uma qualidade de algo ou alguém que se entrega ou que está por inteiro. É aquelas pessoas que não têm uma agenda oculta. Eu não sei se você tem uma agenda oculta, aquela agenda que você esconde e que as pessoas não sabem de tudo, nem a sua esposa, nem o seu esposo. Sabe, a integridade, em outras palavras, ela ser íntegro utilizar para descrever uma pessoa que honra, que tem uma atitude transparente. E então nós precisamos olhar para o nosso coração, como nós temos caminhado com o Senhor. Porque a integridade está diretamente ligada com intimidade também. Porque quando eu deixo de ter intimidade, a minha integridade é colocada em xeque também. Eu acho que eu já contei aqui uma vez que eu, recém-convertido, já deveria ter uns 3, 4 anos de convertido, vamos dizer assim, e eu estava falando ao celular no carro. E eu vindo ali no lado do Shopping Miller, eu paro naquele semáforo, estava vermelho. E aí eu tinha uma ligação para fazer, eu peguei e fiz a ligação, e eu estou falando ao celular, de repente eu olho para o lado, e de repente a guardinha está bem no meu ladinho, assim, só olhando para mim. Eu olhei para ela, olhou para mim, eu baixei o celular. Aí, como diz lá no interior, tô frito em pouca banha. E aí eu saio dali e falei assim, já está resolvido. Vou ligar para o meu irmão, que está lá em Cascavel. Vou pedir para ele abastecer o carro. Pegar uma nota fiscal, colocar o meu CPF. Quando vier a multa, eu faço o recurso. Olha que cabeça maquiavélica, né? Uniu a cabeça de um advogado que estava passando por um processo de transformação na área da integridade com alguém que, de repente, é confrontado pelo Espírito Santo. Eu lembro que eu disquei no telefone para ligar para o meu irmão. O Espírito Santo veio e falou assim, o que, que você está fazendo? Mais ou menos assim, eu joguei o celular nos pés do caroneiro ali e eu comecei a brigar comigo mesmo. Falei, o que, que você está fazendo? Certo? Por causa de uma multinha, e eu vou dizer ainda mais, a multa nem chegou. Não sei o que aconteceu, mas eu não fiz nada. Ali o Espírito Santo veio e trouxe uma mudança que gerou no meu coração algo que Deus estava transformando. E a integridade é uma virtude que ela é uma virtude, ou você tem integridade ou você não tem. Eu não estou dizendo que você não vai pecar, eu não estou dizendo que você de repente não vai, de repente, ser exposto a alguma situação de pecado, mas a integridade, quando você decide ter, você busca o Senhor, você busca a presença de Deus e Deus vai capacitando. E a integridade, ela pode impactar as nossas vidas. E quando nós estamos lá com uma crise financeira, e aí você é exposto a, de repente, quebrar a tua integridade. Mas se você fizer esse negocinho aqui, então agora acho que está na hora de não entregar o dízimo. Eu acho que agora está na hora de você não pagar imposto, porque você precisa de dinheiro. Está na hora de você vender esse carro aqui, mas aí você não vai falar que ele está com o motor fundindo. Aí você vai pegar e vai falar assim, o carro está tudo bem. Sabe, e na crise financeira, de repente, eu sou exposto a algumas situações que eu posso cair. Ah, estou com uma crise no casamento. A crise no casamento também, a minha integridade pode sair pela janela. Ah, já que eu estou com a crise no casamento, não tem problema eu dar uma flertada aqui. Ah, não tem problema eu ter um papinho mais acalorado aqui. E aí eu começo a flexibilizar a minha integridade. Certo? Eu estou com uma crise na área da saúde. Agora, estourou agora, recente. Pessoal ali do SUS negociando a fila. Então eu vou lá e eu cobro, e eu vou lá e eu dou um jeitinho de pagar para poder furar a fila e ser atendido antes. Sabe? E às vezes eu vejo algumas coisas assim. Já viram a fila do banco? Que você precisa passar os objetos ali, e aí de repente você deixa ali os objetos, você está na frente na fila, só que você deixa ali até você passar a porta ali, a pessoa que está atrás já passou, já foi lá, buscou a senha primeiro. Que daí eu estou na frente dele. E são algumas atitudes que mostram que nós podemos flexibilizar a integridade se nós não estamos conectados com o Senhor. E eu gostaria de conversar um pouco sobre isso. Eu gostaria de trazer um relato bíblico de alguém que teve a oportunidade de ser íntegro, que já tinha experimentado tanta coisa do Senhor e de repente quebra nessa área da integridade. Mas sabe, esse evento ele nos mostra muito, ele nos ensina muito como é que nós podemos viver a integridade como um valor inegociável, seja nas provações, seja nas dificuldades. Qual provação que você está passando? O que você já pensou em fazer para aliviar essa provação? Será que o que você pensou em fazer tem a ver ou impacta na sua integridade? Queridos, nós vamos estudar um texto. Você pode abrir lá Josué 7? Josué 7, nós vamos ler todo o capítulo 7, mas eu quero ler devagar, eu quero parando, eu quero tentar trazendo um relato, basicamente. Eu quero fazer uma leitura leve, relatando aqui, destacando alguns pontos. Tá? Então, qual que é o contexto do livro de Josué? O povo, quando ele é libertado do Egito, ele sai do Egito, Moisés liderando o povo. Aí tem, Deus tinha prometido a terra prometida. Esse povo, Deus manda aí 12 espias lá, os espias vão lá. 10 deles diz, não, nós não vamos ir, porque nós vamos ser derrotados, o exército é muito forte. Certo? Aí há uma disciplina de Deus em relação a isso. Somente quem creu que Deus realmente daria a vitória foi Josué e Caleb. E todos os demais que tinham idade militar, que saíram para guerrear do Egito, eles ficaram no deserto. Deus pediu, determinou que eles ficassem 40 anos no deserto. E nesse meio tempo, Moisés e o seu irmão Arão, eles desobedecem a Deus, eles têm a consequência também de não entrar na terra prometida. E antes de entrar na terra, Deus chama Moisés e fala, olha para a terra aqui, está vendo? Terra bonita, ele manda leite mesmo, mas você não vai entrar não. Você vai ficar aqui, você vai morrer aqui, porque você me desobedeceu. E aí Moisés tinha preparado quem? Josué, para liderar o povo. E aí Josué vem, e ele vai liderar o povo, e eles estão no processo de tomar posse da terra prometida. Isso envolvia algumas batalhas, conquistar alguns territórios. E quando nós vamos aqui para Josué 7, nós temos um contexto onde Deus havia determinado, vocês vão conquistar aquele povo, mas não peguem nada, vocês vão entrar nessa cidade, vocês vão destruir essa cidade, mas vocês não vão pegar nada de lá, nada, sabe, e era mais ou menos assim, quando você pega uma criança e você coloca ela dentro da loja da M&M, e fala assim, ó, vocês não podem pegar nada, vocês não vão comprar nenhum M&M, vocês não vão comprar, não vão comer nenhum chocolatezinho. É mais ou menos isso. Porque aquele povo entrou lá e havia muita riqueza, muita coisa de ouro, prata. E aquilo foi uma tentação para aquele povo. E é nesse contexto. E ali tinha um israelita ali, chamado Acã. Certo? E ele era da tribo de Judá, ele era filho de Carmi, filho de Zine, filho de Zerá, então ele tinha toda uma raiz genealógica a partir de Judá. Judá era um dos filhos de Israel. Vamos ver ali como é que começa ali Josué 7. Todo mundo está com a Bíblia aberta aí? Vamos tentar caminhar pelo texto? E aí eu vou tentando contextualizar. Ali, ó, mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zire, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens a Jericó, de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, ao leste de Betel. E ordenou, subam, espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os opuseram em fuga. Chegaram a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade de Sebarim. E os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo a terra de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, ó soberano Senhor, por que fizestes esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Queridos, olha só, aqui eles estão indo, e eles precisam ali avançar em cima de uma cidade chamada Ai. E ele manda aqueles espias ali, e aqueles espias chegam e falam assim, olha, não, fique tranquilo, não precisa mandar todo o exército não, manda só 3 mil homens que está resolvido o problema. E aí Josué dá ouvido àqueles homens e manda esses 3 mil homens, e eles chegam lá e são derrotados, eles são envergonhados, eles saem expulsos daquele lugar, e 36 deles caem mortos naquele lugar. E o que que acontece aqui? Quando Josué vê isso, e vê que todo o povo desanima com aquela derrota, ele começa, rosto em terra, junto com aqueles líderes, clamar ao Senhor, e eles começam a tentar, soberano Deus, por que o Senhor trouxe nós para cá? Podia ter deixado no outro lado do Jordão. Eles já tinham atravessado o Jordão. E aqui nós conseguimos tirar o primeiro ensinamento que eu vejo desse povo e que tem impactado a integridade de muitas pessoas. Porque para viver uma integridade como um valor inegociável, nós devemos eliminar a autossuficiência e devemos assumir a nossa responsabilidade. Sabe, a integridade sai pela janela quando eu não assumo os meus erros e tento justificar o meu pecado. A derrota deles não foi porque o exército deles era mais fraco que o exército de Ai. A derrota deles foi porque o pecado estava entre eles. E é interessante que o pecado não era necessariamente aqueles que foram na batalha, mas era de Acã. Acã que havia, numa situação, levado aqueles tesouros para lá. Então, há uma derrota ali. E aí Josué, ele tenta justificar. Quantas pessoas são todas autossuficientes? Certo? Eu acho que eu não, olha, eu posso ir até ali, e eu vou brincando com o pecado, e eu vou andando no limite do pecado, sabe? E eu estou bem no limite. Não, eu consigo fazer esse negócio, mas se eu der uma forçada aqui, nem vai ser tão ilegal assim. Ou de repente eu estou aqui e eu vou dando corda, mas eu quero só para ver se eu estou ainda saradão. Eu vou dar corda para essa moça aqui, só para ver se ela ainda, né? Se a minha barriga aqui vai estar diminuindo. Todo mundo está falando da minha barriga, eu tenho que diminuir. Estou assumindo publicamente que esse ano vai sair essa barriga daqui. Mas, queridos, eu quero dizer o seguinte. Sabe, autossuficiência é o início da queda. Quando você acha que você dá conta de chegar até o limite da integridade, você está exposto a ser derrotado. Nós temos que ter a postura de José que sai correndo. Mas eu não dou corda, eu não deixo, eu não vou brincar com o fogo. Porque o que diz lá em 1 Pedro 5,8, que os satanás inimigos das nossas almas estão ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. Sabe, e normalmente ele vai pegar na tua fragilidade. Você está passando lutas no seu casamento, cuidado. Cuidado, para você não cair na pornografia, é assim ó. Para você vir para o adultério, é assim. Cuidado. Ah, você está passando a luta com o emprego, no financeiro. Cuidado. Porque vai aparecer aquele, desculpa, entre aspas, cabeça de bagre, que vai te oferecer uma proposta para ganhar um dinheirinho fácil. Só levar 600 gramas de cocaína para não sei aonde. Sabe, eu quero dizer o seguinte, eu estou citando exemplos aqui que são esdrúxulos, mas eu quero dizer que existe um princípio. Nós precisamos caminhar totalmente dependentes de Deus. E eu caminho dependente do que Deus diz que eu tenho que fazer e não o que as circunstâncias diz que eu tenho que fazer. Esse povo aqui, eles foram todo autossuficientes. Não precisa nem mandar todo o exército, não. Manda 3 mil, está resolvido o problema. Sabe, eles vão lá e levam pancada. E eles voltam humilhados e desanimados. Sabe, e aqui a postura de Josué ali com aqueles ali, eles começam assim, ó Deus, aí a culpa é de Deus. Quantas pessoas abrem brecha para Satanás, são atacados, são humilhados e colocam a culpa em Deus. Ou coloca a culpa em Satanás. Satanás, ele não vale nada mesmo. Semana passada veio uma discussão, mas aí, se tudo que é mal veio de Satanás, então tudo que acontece de mal é de Satanás. É tudo, é a doença, Satanás não vale nada mesmo. Mas tem muita coisa acontecendo aí que é fruto das consequências do próprio homem. Frango caipira, que eu gosto muito, com radite, com mandioca, certo? Ele vai lá e fica um ano para poder comer ele, fica aquela durinho e tal. Mas tem frango que eu posso comer que ficou, o período de vida dele é 40 dias. Ele nasceu, injetaram uma bomba lá, ele cresceu, matou e vai para a panela. Certo? Aqueles hormônios ali vai para onde? E aí começa a aparecer câncer, começa a aparecer várias coisas. A culpa é de Deus. Sabe, então nós precisamos, trazendo para o nível pessoal, nós precisamos entender que a autossuficiência, ela é realmente um grande problema. Você já conversou com alguma pessoa que ela é autossuficiente em tudo? Eu tenho, há uns 3 anos atrás, eu comecei a acompanhar um irmão nosso, da nossa igreja aqui. Certo? E ele sabia de tudo. Futebol. Sabia de tudo. Certo? Ah, não, mas agora vamos falar então sobre política. Sabia de tudo. Ele tinha resposta para tudo. Ah, vamos falar de manicure. Você não sabe as unhas novas que está vindo agora para homens que colocam e tal. Em tudo. Aí eu falava assim, não tem como... Porque tudo que eu falava, ele tinha uma resposta muito melhor que a minha. Eu falei, então, sabe tudo. Né? Então, acho que nós estamos perdendo tempo. E foi muito interessante que eu comecei a conversar com ele, e eu comecei, abre teu coração um pouquinho. Deixa o teu coração um pouco mais ensinável. E aí ele começa a perceber que ele não precisava ter todas as respostas para ser reconhecido, para ser um homem íntegro. ele não precisava querer sempre dar a última palavra em tudo. E quando ele começa a fazer isso, a vida dele começa a ficar mais leve, a vida com a esposa começa a ficar mais leve, a vida com os filhos ficava mais leve, porque ele o que ele estava fazendo comigo, ele fazia com a esposa. Sabe, então, meu amor, você foi fritar um ovo e queimou o ovo aqui. Não, mas veja bem, é que o óleo, a pigmentação do óleo estava errado, porque se viesse um óleo tal, eu não tinha queimado. Tudo tem uma justificativa. E tem coisas que, tem algumas pessoas que faltam humildade, porque a autossuficiência, ela domina no seu dia a dia. A autossuficiência, ela te escraviza. Então, queridos, a integridade, para ser íntegro, abandone a autossuficiência. Abandone e deixe Deus, e assuma a tua responsabilidade, deixa Deus tratar a sua vida. Isso é muito especial. Sabe, e aí nós vamos continuar. Veja ali, a partir do versículo 13, o que acontece no texto ali. Quando o Josué ele vem e ele começa a falar, né, ali no 8, ali, Israel foi derrotado dos seus inimigos, e ele começa a falar ali, aí o Senhor diz ali no 10, levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violaram a aliança que eu ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram, esconderam, colocaram junto dos seus bens. Aí o que Deus dá de orientação? Vá, santifique o povo. No versículo 13, diga-lhe, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Sabe o que mais que nós precisamos viver, eliminar, para que possamos ter a integridade, viver a integridade? É a santificação. Nós não eliminar, nós precisamos buscar a santificação. O que é a santificação? Quando Deus dá aqui, santifique-se, Ele está dizendo o seguinte, tire esses ídolos, tire essas coisas erradas, esses deuses que vocês pegaram, e abandonem, joguem fora. Santifique-se para que eu possa agir na sua vida. Sabe, o santificar é eliminar a derrota em sua vida. Porque as verdadeiras derrotas estão ligadas à falta de santidade. Porque se eu estou buscando santidade, vem as provações, vem as dificuldades, vem aquela situação complicada, e eu olho para aquilo ali, mas eu estou buscando santidade, eu estou em intimidade com o Senhor, eu vou olhar com sabedoria. Eu vou reagir com sabedoria, e eu vou tomar decisões com sabedoria, porque a santidade deixa meu coração limpo, deixa meu coração leve. Sabe, quando eu estou buscando obedecer a Deus, eu posso até passar por provações, mas eu não vou deixar ser derrotado por elas. Você tem deixado ser derrotado pelas provações? As provações têm trazido em você um sentimento de culpa? Sabe aquelas pessoas que começam, foi diagnosticada aqui uma doença, aí eu falo assim, será que isso é, acho que deve ser porque eu fiz aquilo, sabe, porque daí eu estou com a minha vida marcada por pecados, e eu começo a justificar as provações que eu estou passando, e tentando me culpar com um chicotinho, por causa daquelas situações dos meus pecados, das minhas atitudes do passado. Queridos, pense em algo que agrada o coração de Deus, é quando vê o seu filho buscando santidade. Nós devemos buscar santidade até a nossa promoção para a glória. Aqui ninguém vai ter asinha, vai sair voando, não. Mas a santidade nós precisamos buscar até o último dia. Sabe, e a santidade, ela visa a sondar não só as suas atitudes, mas a intenção do seu coração. Não basta eu fazer o que é certo, mas eu preciso fazer o que é certo com a motivação correta. Tem uma historinha muito interessante de um pai que estava pescando com um filho. E à meia-noite iria mudar o dia, e a partir do dia seguinte era proibido pescar. Então, a temporada de pesca se eliminaria à meia-noite. E eles pegaram e foram pescar o último dia, estavam lá pescando. E eles se entreteram ali e avançaram no horário. E de repente o filho pega o melhor peixe, o maior peixe. E a hora que ele pega, o pai lembra, olha no relógio, já era meia-noite 15. E a hora que o filho pega aquele melhor peixe, o pai fala assim: filho, devolve. Mas pai, olha o tamanho desse peixe. Devolve. Já tinha passado da meia-noite. Nós não podemos levar esse peixe. Mas não tem ninguém. Devolve. Eu não estou querendo dizer que nós devemos ter uma postura legalista. Que eu estou dizendo que a integridade não pode ser negociada. A santidade deve ser buscada constantemente, integralmente, em todo momento. Quando nós deixamos quebrar a integridade, nós perdemos uma oportunidade de crescimento. Sabe, ali no versículo 19 nós vamos ver lá. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez. Não esconda nada. Foi muito interessante porque nós vamos ver no texto que Deus ele vem e traça uma estratégia e fala assim: ó, tem alguém que está prejudicando o povo de ser vitoriosos porque está em pecado, porque ele quebrou a integridade, porque ele trouxe. Então, primeiro de tudo, você vai trazer os clãs. Pede que todos os clãs se apresentem aqui. Aí apareceu todos os clãs. Não é esse, não é esse, não é esse, é desse clã. De Judá. Tá, agora você vai trazer as famílias aqui. Aí veio as famílias. Aí veio as tribos. Depois das tribos veio as famílias. Agora das famílias veio uma pessoa. Deus ele vai traçando um projeto para buscar quem era que estava naquele povo quebrando a integridade. E até que Acã, Josué vem e confronta Acã e fala assim: fala a verdade. É você? Acã, ele achava que Deus não estaria vendo o que ele tinha feito. E tem muitas pessoas que caminham pela vida como se Deus não estivesse vendo. E aí, ao invés de eu estar no secreto do meu quarto, buscando a Deus, eu estou maquinando o mal. Eu estou mascarando a minha integridade. Quando nós vemos ali, Josué fala ali: meu filho, para a glória do Senhor, diga a verdade. Para viver uma integridade com valores inegociáveis, não negocie a verdade. Satanás, ele é o pai da mentira. E quando você negocia a sua verdade, você está dando legalidade para ele. Queridos, mentira não vale a pena. Eu lembro uma situação que eu estava aqui na igreja, aí tinha um irmão muito querido, falou assim: pastor, vamos lá jogar um tênis, lá no meu clube, lá. Falei: tá, vamos. Não, pastor, fica tranquilo, tá tudo certo lá, dá para ir lá para levar, não tem nada, tá bom. Aí ele chegou e falou assim: mas precisa pagar alguma coisa? Não, não, não precisa pagar nada. Não, tá tudo incluso já, eu sou sócio lá, tá tudo incluso. Tá bom. E eu peguei e subi no carro dele, aí fomos pro clube. Aí nós chegamos no clube lá. A hora que ele chega lá: não, vim aí e tal, para jogar um tênis. Quem que é ele ali? Não, é meu amigo, vim aqui para jogar. Não, tem que pagar. Aí ele olhou para mim assim, sabe? Aí eu falei assim: não, 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 pode ficar tranquilo, não precisa pagar não. Aí ele foi lá, não. Não, aí pegou, tirou da carteira ali, meio sem jeito. Depois eu venho aí para a gente ver e tal. E eu fiquei olhando o constrangimento dele. E eu pensei assim: não precisava. Sabe, aquelas mentiras que não faz sentido algum. Sentido algum. Mas que naquele momento fez ele ser envergonhado desnecessariamente. E não por mim, por ele mesmo. Então, queridos, nós precisamos. Ele poderia falar ali, tinha um custo, isso não ia ter problema. A palavra nos diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. A verdade é Cristo que nos liberta. Então nós temos que andar livres, livres do pecado e livres da mentira. Quando Acã é descoberto, existe uma consequência. E não só dele, mas dele, daquilo que ele possuía e da família dele. Porque a palavra vai dizer ali na parte final que eles foram apedrejados e Deus tirou a vida deles ali. Sabe, quando nós nos rendemos à mentira, nós não impactamos somente as nossas vidas, mas nós impactamos quem está ao nosso redor. A integridade, ela tem que ser combatida. E ela é combatida pela santidade, ela é combatida pela verdade, e ela é combatida pela convicção de que eu quero agradar a Deus, independente das circunstâncias. Você tem sido íntegro? Você tem sido sincero com Deus? Você tem sido transparente com o Senhor? Ou você tem caminhado com uma agenda oculta? Será que no secreto do teu quarto, com a tela do computador, a pornografia tem entrado lá? Será que lá no seu trabalho, de repente, tem dado um jeitinho lá? Será que na declaração de imposto de renda você tem dado um jeitinho? Será que aqui na igreja você tem dado um jeitinho? Eu quero desafiar você a tomar uma decisão hoje. Falar assim: Deus, eu quero ser íntegro. Eu quero viver a integridade de uma forma inegociável. Eu quero viver a integridade de uma forma inegociável. Eu quero terminar esse nosso tempo pedindo que vocês assistam um vídeo. Um vídeo que relata um pouquinho isso, de um filme muito, muito conhecido. Se você não assistiu, eu quero desafiar você a assistir. É A Virada, o nome do filme. Ele vai estar um resumo aqui de alguém que vivia uma postura totalmente contrária à integridade. Mas de repente Deus toca o coração dele. E a grande mudança na vida dele foi quando o filho está com um amiguinho em casa e esse amiguinho fala assim: você não quer ser que nem seu pai, não? E o filho fala: não, eu não quero, porque o meu pai, ele mente, meu pai, ele engana. E aquele homem, ele deixa Deus transformar a vida dele. Assista esse vídeo, deixa Deus ministrar o teu coração através desse vídeo.
Ora, o pastor veio ao final.
Jay, como estão indo os negócios?
Bom, dando para pagar as contas. Prazer em vê-lo. Em que eu posso ajudar?
Eu procuro um carro para minha filha. É a nossa caçula. Queria que ela viesse, mas foi às compras com a mãe. Eu estou procurando uma pechincha para ela.
Bom, prometo que lhe farei um ótimo preço. Esses carros são bonitos.
Está com ótimos carros hoje. Jay, me fale sobre esse Carry.
Ele é um bom carro. É confiável na estrada.
Uma amiga de Lindsay tem um. Lindsay já o dirigiu. Posso olhar ele?
Tá aberto. Vamos dar uma olhada.
Estão olhando o Camry. Pagamos por ele.
$6.500 com 143 mil quilômetros.
Paguei $8.500 nesse carro. Se quiser, pode levá-lo por 9. Comprou um bom carro.
Obrigado, sei que comprei. Lindsay vai gostar dele.
Eu garanto que sim. Obrigado por ter vindo. Vou começar pedindo desculpas a todos vocês.
Desculpas? Por quê?
Essa empresa é minha. Nos últimos 2 anos, não a dirigi com honestidade e respeito. Gostaria de me desculpar.
Basicamente, o ramo de carros usados. Todo ano, nesse país, 500.000 de carros são vendidos. E o número de revendedoras de carros aumentou tremendamente desde o ano passado. Quanto nós sabemos sobre como comprar um carro usado? A maioria dos americanos acredita que qualquer desconto no preço é uma pechincha. Embora haja muitos descontos por aí, os peritos dizem que a maioria não sabe como é fácil ser enganado.
Como você faz isso? $8.000 foi o máximo que você já lucrou?
Claro que não. Bud convenceu uma moça a pagar $16.000 por um Cadillac que compramos por 5.
16?
Isso aí, lucramos $11.000 no carro. E ela saiu achando que foi uma pechincha.
E em média, cada carro foi vendido por $3.500 acima do preço. Na realidade, das 6 lojas investigadas, apenas uma negociava honestamente todo o tempo. A Automóveis J. Austin, uma pequena loja com no máximo 35 carros. Só que desta vez ele descobriu uma história diferente.
Falando em vender carros, eu acho que você não está comprando tanto quanto poderia. Se vendesse mais caro, não ficaria com uma comissão maior?
Eu não quero ir por esse caminho. Vamos cobrar o que achamos que devemos cobrar. O preço justo do mercado.
Precisa de dinheiro?
Preciso. Mas preciso ter orgulho próprio. Eu não quero sentir remorso. Estou seguindo o padrão mais alto possível. Trate bem as pessoas e terá volta.
Essa é uma boa filosofia, a qual Jay parece seguir. Em 6 semanas, o lucro médio foi de $1.500 por carro. Uma quantia considerada bastante aceitável.
Vendidos em um dia aqui em Albany. A Automóveis Jay Austin vendeu 32 veículos em 8 horas. A corrida para comprar carros veio depois que uma reportagem mostrou que Jay Austin é honesto. Ele diz que foi a resposta a uma oração.
Sr. McDonald?
Sim?
Como vai?
Bem, e você?
Eu vou indo bem. É para o senhor. Acho que isso cobre toda a minha dívida.
Onde estão os carros?
Bom, vendemos tudo.
Como assim venderam?
Nós tivemos um dia muito, muito bom hoje.
Ele também devolveu o dinheiro do senhor?
Ele me devolveu $2.000 e pediu desculpas.
Temos uma grande mudança nos fatos hoje. Segundo estes clientes aqui atrás, Jay Austin é um homem mudado. E ainda por cima, a esposa dele acabou de ligar. O bebê deles está chegando e eles estão indo correndo para a maternidade.
Esse filme, ele traz uma realidade muito interessante. Um princípio muito interessante. Aquele homem que, por muito tempo, ele agia desonestamente, passando um mau exemplo e tendo consequências desse mau exemplo. Não tinha como Deus abençoar um negócio que era feito de forma desonesta. Se você está no teu trabalho, na tua empresa, está querendo que Deus abençoe o seu trabalho, a sua empresa, reflita como você tem tratado os teus negócios. Não tem como Deus abençoar um negócio que ele é feito, praticado de forma desonesta. Se você está tendo dificuldade no teu casamento, se você está tendo dificuldade nos relacionamentos no teu casamento, reflita como você tem honrado o teu casamento, como você tem honrado a sua esposa ou seu esposo. Se você está tendo dificuldade em alguma área na sua vida, olhe para dentro do seu coração. Porque o que nós vemos aqui nesse vídeo é que quando aquele homem decide mudar a sua vida, sem perceber, Deus estava agindo. Num primeiro momento ele estava ganhando menos, é verdade. Mas de uma forma honesta. E Deus vem e honra que ele ganha muito mais. Quando nós conhecemos a palavra de Deus e nós seguimos a palavra de Deus, não tem como nós sairmos perdendo. É vitória certa e é garantida. Sabe por quê? Porque existe uma promessa de Deus atrás dessa vitória. Deus nos promete chuva de bênção. Bênçãos quando nós obedecemos a palavra e vivemos os princípios de uma forma inegociável. De repente você está aqui nessa noite e Deus está falando ao teu coração. Eu quero desafiar você a tomar uma decisão nessa noite. Você pode fechar seus olhos. Eu queria desafiar você a sondar o teu coração. Qual é a tua luta? Em que área que você tem enfrentado lutas? Será que as tuas lutas têm levado você a flexibilizar sua integridade? Se isso tem acontecido, eu quero desafiar você tomar uma decisão nessa noite. Falar assim: não, eu vou viver a integridade como um valor inegociável. Puxa, eu vou ganhar menos, creia. Puxa, mas eu vou ter que expor um pecado, creia. O que é que vão pensar de mim? Creia. Queridos, quando nós olhamos para o Senhor e nós decidimos honrar o Senhor, Deus nos honra. Deus nos honra. A integridade deve ser um valor inegociável. E nós conseguimos viver a integridade quando nós estamos sensíveis à voz de Deus. Quando nós não nos julgamos autossuficientes. Quando nós assumimos os erros. quando nós buscamos santidade e quando nós abandonamos a mentira. Toma uma decisão nessa noite ao lado do Senhor. Decida: eu vou viver um momento novo. Eu vou viver uma história nova na minha vida. Coloque diante do Senhor. Creio que se você está tomando uma decisão hoje, coloque de joelho onde você está. Vou me ajoelhar aqui. E ao você se colocar de joelho, você está dizendo para Deus: Deus, eu quero eliminar essa situação da minha vida. Eu quero viver um momento novo. De repente tem alguma área que Deus falou mais forte ao teu coração. Não tenha receio se a tua esposa está do seu lado, se o teu esposo. Queridos, aqui nós temos uma igreja composta por pecadores. Deus não está interessado nos teus pecados, mas na tua santidade. Deus não está interessado em tudo que você já fez até aqui, mas Ele está interessado no teu arrependimento e na tua entrega, e no que você vai fazer daqui para frente. Coloque diante do Senhor a sua vida. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai. Porque quando nós olhamos ali a negligência de Acã e a forma como ele pecou, como ele desagradou o Senhor e as consequências que ele teve, nós conseguimos olhar nessa história ali do povo de Israel ensinamentos que nos ajudam a estar sensíveis como nós podemos evitar cair nessa área da integridade. Deus, o desejo do nosso coração é obedecer ao Senhor. O desejo do nosso coração é buscar santidade diante do Senhor. O desejo do nosso coração é viver um momento novo na nossa história. Deus, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Eu quero especialmente colocar irmãos e irmãs que estão de joelhos nessa noite aqui. Que estão tomando uma decisão diante do Senhor. De buscar santidade. De buscar novidade de vida. Deus, se tem algum irmão ou irmã aqui que ainda não tomou um posicionamento total de entrega da vida ao Senhor, toca esses corações. Abençoa, Senhor, que eles possam tomar uma decisão hoje de entrega completa. Dizendo assim: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida completamente ao Senhor. Oh, Deus, abençoa a sua igreja. Abençoe o seu povo. Nos ajude a ser uma igreja que se espalhe pela cidade e que reflita o poder e o amor do Senhor, e que reflita integridade para a honra e glória do Senhor. Deus, não permita que as mentiras de Satanás venham dominar as mentes dos meus irmãos, a minha mente, mas que possamos estar sensíveis à verdade que vem do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.